Meu nome é Silvia Nazaré e você está ouvindo o podcast com Canela, um podcast sobre tanto e tudo. Então pega seu café, seu chá, seu vinho e continua aqui com a gente. Seja bem-vindo ao episódio de número 34 do podcast com Canela. Hoje seremos só eu e você aqui. Na realidade, eu desabafando muito e você escutando. Por quê? Porque eu tô só o título desse episódio, que é Eu Tô Feliz e Cansada. Porque semana que vem eu estreio minha peça e é a primeira vez que eu tô dirigindo, que eu vou estrear uma coisa que eu tô dirigindo. Já tentei dirigir antes e a peça não foi pra frente porque eu me enrolei. E aí, dessa vez, eu decidi dirigir a mim mesma pra tornar a coisa mais difícil ainda. E aí eu tô exausta. Exausta é o adjetivo melhor do que cansada, inclusive, porque eu tô no momento. Porque minha cabeça não para, porque o texto é meu. Eu sou protagonista, a direção é minha. Então, basicamente, eu tô parindo um filho semana que vem. Eu vou parir um filho. Eu tô tendo todas as contrações e todas as, sabe, aquelas coisas que se tem no parto. É, eu preciso de alguém segurando minha mão enquanto eu respiro. Exatamente isso que eu tô sentindo. É, cara, eu lembro muito de uma aula que eu tive durante a pandemia, né? Que a gente tava fazendo curso online à la caralho pra tentar achar algum sentido na vida. E aí eu fiz essa aula com Lázaro Ramos, que ele falava que o artista, ele é como um atleta, ele tá assim, tem que sempre estar saudável para poder aguentar os baques da nossa profissão. Foi exatamente o que aconteceu essa semana, assim. Porque, enfim, eu tenho esse privilégio fodido de estar criando os meus projetos, sabe? Que é tipo o meu trampo com a minha tia como backing vocal é o que me dá grana para fazer o podcast, para fazer minha peça, pra conseguir fazer meus shows, né, com as minhas músicas autorais e, enfim, com os meus covers e tal. E aí, como eu sou minha própria chefe nesses aspectos aí, nesses três trampos, que é música autoral, podcast e peça, eu consigo me dar folga, né? Na maior parte das vezes, quando isso não influi, fuder com algum processo ou com a vida da minha equipe. E aí, cara, essa semana teve um dia que eu só, sabe aquele barulho da JBL desligando, tipo, tututum, foi exatamente eu. Eu falei, mano, não, tipo, vamos lembrar de Lazinho falando que a gente tem que estar saudável. Sabe, comecei a sentir um catarro que crescia, saca? Eu, não, peraí, muita água, muito chazinho e muito tempo na horizontal na minha cama. E resolvi o que eu conseguia resolver da cama, assim, mas majoritariamente durante aquele dia eu fiquei quieta, sabe? Tipo, quietinha. E enfim, eu acho que precisa, eu acho que é muito difícil a gente admitir, né? Essa necessidade. A gente fica esperando merecer o descanso, né? Muito doido. É tipo, eu tô cansada o suficiente para descansar, ou dá para empurrar mais um pouco, né? No último episódio 33, Vai Lá Dar Uma Ouvida, se você não ouviu ainda, é com Beatriz Fiorotto. É, que é muito minha amiga, e a gente tava falando sobre isso, porque a Beatriz já teve um burnout, né? Então, ela sabe, sabe? Ela sabe. Eu nunca chamei de burnout as coisas que eu tive. Mas eu tive, porque assim, por exemplo, teve uma vez que eu tava ensaiando uma peça e estreando outra ao mesmo tempo. Então, na véspera da estreia dessa outra peça, onde meu papel inclusive era muito maior, então minha responsabilidade era muito maior em cena, eu virei a noite vomitando de nervoso e cheguei a desmaiar de tanto vomitar, de ansiedade, nervoso e desespero e falta de descanso e falta de alimentação direito, né? Porque na correria você só se alimenta de café com açúcar. E hoje em dia eu olho para essa situação e fico, meu Deus, como não precisava, sabe? Como eu não precisava ter me colocado dessa forma, eu poderia ter feito de uma forma mais saudável, porque na real eu não fiz, porque eu toda vez que eu poderia ter parado e descansado e feito melhor e mais rápido as coisas no dia seguinte, eu ficava empurrando até, sabe, até o máximo assim, porque eu achava que eu não merecia um descanso, né? Uma loucura. Tem um termo em inglês que é long term relationship, que eu acho que dá para traduzir para relacionamento sério, mas não é relacionamento sério, né? É tipo assim, relacionamento duradouro. É isso. E eu ouvi outro dia em algum lugar, não lembro onde. É, foi no podcast, talvez, provavelmente. Provavelmente um podcast enquanto eu passeava com o Zé Marrom, meu cachorro, pra quem não conhece. Me segue lá no Instagram, arroba Silvia Nazaré, que você vai ver muito meu cachorro, basicamente. Volta, Silvia, volta. É o sol em peixe, gente. Já eu tô voltando. Voltei. É, eu ouvi esse termo em relação à nossa própria saúde, assim. A menina falando que ela tem um relacionamento sério com a própria saúde, assim. um relacionamento de longas datas. Por quê? Porque, cara, eu quero estar sendo saudável aos 80, sabe? Cara, eu assisti, acho que tem umas 3 semanas, assisti a série do Gil. Caraca, ele inteirinho, cara, fazendo as coisas, sabe? E eu quero muito estar assim aos 80, sabe? Se eu chegar lá, eu não quero chegar lá cheia de doença, não, velho. Eu quero estar, sabe, minimamente saudável, assim, pra conseguir curtir meus netos, pra conseguir curtir a vida, pra conseguir, sabe, tá fazendo show ainda, tá fazendo peça, tá produzindo as minhas coisas. E é impraticável continuar nesse lugar, conseguir chegar nesse lugar, se eu ficar me forçando da forma como a gente é ensinado a se forçar, assim, nesse lugar de otimização, sabe, do nosso tempo o tempo inteiro, sabe? Essa coisa de que tudo tem que ser produtivo. Eu tava ouvindo outra coisa, alguém falar sobre como a gente tem que, tudo tem que ser produtivo, sabe? Tipo, eu tenho um amigo, uma vez que eu falei assim, ah, porque eu acho que eu tô muito ferrada, né, e tal, acho que amanhã eu vou tirar o dia pra mim. E aí ele respondeu com, como assim, você não vai fazer nada? E eu, gente, que desespero! Não, vou fazer nada. Vou fazer nada, vou ficar alternando entre vídeo do YouTube e meu livrinho. E no máximo passear com o meu cachorro, entendeu? Vou comer um negócio, vou tomar um chá, vou tomar um café com leite, sacou? Vou ligar de vídeo pra minha melhor amiga. Ficar na minha, cara, eu, hein? Não precisa, gente, não precisa não ficar o tempo inteiro otimizando. Porque aí, você acha o quê? Que você vai morrer e vai ter uma planilha de preenchimento lá de tudo que você fez? Vai ter alguém checando? Não vai ter. Spoiler, no final a gente morre, tá? Então, assim, vamos lembrar disso na hora de fazer as decisões de como a gente tá preenchendo o nosso tempo. Teve até um, acho que ano passado, não, mentira, foi tipo em 2021 que eu li esse livro. O Caio Braz indicou esse livro, era Eu Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, é o nome. Ele deu uma estourada, virou um best-seller, assim, durante um tempo. E, cara, fala muito sobre como as gerações anteriores, assim, se estafaram, assim. E a gente fica olhando e nos comparando, né? Porque na minha idade, minha mãe... Mentira, minha mãe não. Ai, beijo, Dona Solange, não é exemplo pra isso. Mas mães, normalmente, aos 27 anos, na geração da minha mãe, já tinham filho e tal. Minha mãe tava bem de boa. Minha mãe engravidou de mim aos 37. Então, assim, ela tava bem tranquila. Bem de boa. Mas eu entendo essa comparação de que hoje em dia, quem tá, sabe, com casa e, sabe, carro e família, bem financeiramente, aos 27, quem tá assim, gente, tá todo mundo meio doido, sabe? E aí, eu acho que também a gente faz essas comparações, e é muito louco, porque essa geração fala que a gente é muito fraquinho, né? Que na minha época não tinha trauma e tal. Mas, assim, quem criou a gente foram vocês. Pararam pra pensar? Que, assim, a gente é do jeito que a gente é porque foram vocês que criaram a gente. O Cris Dias, Boa Noite Internet, tava falando isso num episódio de podcast, que, tipo, depois a gente vai olhar e aí tá todo mundo também da geração anterior cheio de trauma, só que aí não chama de trauma pra poder não admitir que tá fraco, sabe? Aí, não, enfim. E vou citar mais um podcast. Hoje eu tô só citando podcast. Podcast atrás de podcast. Flávia Ol falou no Mano a Mano, no episódio Mano a Mano que ela participou. Porque o Mano Brown falou que era mérito dela tudo que ela fez, né? E ela falou o quanto é uma merda que a gente tenha que falar isso, né? De tipo assim, eu me fudi e eu venci e é mérito meu, ao invés de a gente pensar em como a gente pode fazer pra que ninguém mais precise se fuder pra conseguir as coisas, né? Tipo, ela fala sobre como a mãe dela acordava ela às 5 horas da manhã e ia pro ponto de ônibus pra guardar um lugar pra ela na frente, pra ela poder estudar, pra ela poder ir pra escola, enquanto ela se arrumava, sabe? Porque ela demorava, tipo, 1 hora e pouca, 2 horas pra poder chegar na escola, que ela atravessava o Rio de Janeiro, saca? E como a gente não deveria olhar isso e falar, nossa, que lindo, sabe? A gente deveria olhar isso e falar, caralho, que merda que você tem que passar por isso, sabe? As pessoas não precisavam ter que passar por isso pra poder merecer coisas, sabe? Tipo, não devia ser uma competição de quem sofre mais pra gente chegar lá, sabe? Chegar lá. Seja lá o que chega lá, seja. Enfim. Ah, falei demais. Falei a beça. Mentira. Podia até ter mais tempo esse podcast, mas acho que eu já fiz meu ponto, assim. Que é, tô exausta. Tô muito cansada. Muito cansada. Mas muito feliz porque foi um cansaço decisório, assim. Eu decidi produzir as minhas coisas. Eu podia só, enfim, não estar produzindo as minhas coisas, sabe? E não, eu decidi me desafiar e tô muito feliz por ter me desafiado e muito agradecida por ter uma estrutura familiar que me proporciona esse tipo de coisa, sabe? Me proporciona que eu fique exausta de trabalhar numa coisa que eu amo, sabe? Não é todo mundo, é inclusive pouquíssimas pessoas que têm isso, sabe? Então, obrigada minha mãe, se ela ouvir esse episódio. Ela ouve às vezes. Às vezes eu chego no escritório e ela tá, tipo, eu ouço minha voz. Às vezes não, às vezes ela esquece. Então, obrigada, Ana Solange, se a senhora estiver ouvindo isso. E obrigada a você, pessoa que, cara, que ouve meus episódios aqui, ou que ouve minha música em algum momento, ou que, enfim, que compartilha um cover meu no Instagram, que acredita em mim de alguma forma, porque é o que me dá gás, assim, pra acreditar em mim. Porque eu acho que também tem um lugar onde a gente se autoriza produzir, se autoriza a fazer as coisas, e eu me autorizo porque tem gente que acredita em mim e me ajuda a fazer com que eu acredite em mim. Então, é isso, um beijo. Me manda um alô me falando alguma coisa aí, se você quiser uma ajuda e eu puder ajudar em relação a te ajudar a acreditar em você mesmo, porque é revolucionário. Um beijo e até já. O podcast com Canela tem o roteiro de Silvia Nazaré e a edição de Serginho Carvalho. Segue a gente lá no @podcastcomcanela no Instagram. Tchau e até já.